Trabalhe com paixão, gaste com sentido, aprenda com os especialistas, viva com qualidade, desfrute com prazer. Lê-se quando entramos no executiva.pt, o maior portal português de executivas. É um projeto de duas jornalistas que dá voz a mulheres para quem a carreira é uma parte muito importante da vida. A Isabel Canha e a Maria Serina, que são nossas convidadas deste Nunca é Tarde.
Olá.
Boa tarde.
Olá. Muito boa tarde às duas, sim.
Obrigada. Boa tarde.
São, portanto, a dupla diretiva. Exatamente. Da executiva.pt. Bom, a pergunta que se impõe já é como é que surge a executiva.pt. Vocês sentiram realmente esta necessidade de dar voz às mulheres?
Sim, digamos que essa era uma necessidade que nós já sentíamos há muito tempo, porque já tínhamos participado num projeto executiva em papel no ano 2000, que parece um bocado estranho, mas foi mesmo no ano 2000, e portanto já nessa altura nós sentíamos a falta de um produto que falasse para mulheres, que falasse de carreira, de negócios para mulheres, que não fosse só um produto feminino como é normal. Portanto, em 2015, decidimos que estava na altura de sermos nós então a criar o produto que realmente queríamos e ansiávamos, só que desta vez já não tanto em papel, mas em site, porque os tempos já eram outros, não é? Portanto, lançamos este projeto digital, que o site é de facto a âncora, mas que se declina em livros, que já lançamos 4, em conferências, que já fizemos bastantes, neste momento não sei precisar, mas bastantes, sendo a mais conhecida a grande conferência de liderança feminina, que já vai este ano para a 4ª edição, e que junta anualmente 400 mulheres. E fizemos também 3 revistas em papel e uma revista digital, portanto, o ano passado. E temos um prémio também que criámos, que achámos que era importante também para distinguir a influência, neste caso, das mulheres portuguesas, que é o Prémio As Mulheres Mais Influentes de Portugal, que é feito em exclusivo para nós, pelo jornalista Filipe Fernandes, muito habituado a estas metodologias, enfim, mais criteriosas, e que resulta numa lista de 25 mulheres, que são as 25 mulheres mais influentes em Portugal.
Meu Deus, tanta coisa que vocês fazem, é uma coisa impressionante.
Eu
extraordinário.
Eu não te disse.
Extraordinário. A pergunta que me salta logo, que me vem à cabeça imediatamente é: ainda é muito diferente ser uma executiva em Portugal ou ser um executivo? Ou seja, este universo dos negócios e do empreendedorismo e tudo isso, no feminino ainda é muito único, por assim dizer.
É singular, tem as suas particularidades, digamos assim. Nós próprias, enquanto empreendedoras, sentimos isso, porque nós temos a nossa própria empresa, cuja marca mais conhecida é a Executiva, e nós próprias sentimos isso. Sente-se uma diferença de tratamento em diferentes níveis, nomeadamente a nível bancário, quando se vai buscar financiamento bancário, por exemplo.
Mas o que é mais difícil?
É mais difícil para uma mulher encontrar financiamento bancário.
É mais difícil
ser levada a sério. Há uma série de atitudes um bocadinho paternalistas.
Mesmo quando são atendidos por uma mulher, por exemplo, na instituição bancária?
Não tivemos essa sorte.
Mas será que ia ser diferente? Não sei, porque às vezes isso tem muito a ver com a identidade das próprias organizações e não tanto com a pessoa que é o nosso interlocutor naquele momento, não é?
Nós podemos dizer que não foi um caso esporádico, que podemos dizer que, como fomos a várias instituições bancárias, podemos dizer que há aqui uma tendência no comportamento.
Pois.
E isso também é descrito, não à nossa própria experiência pessoal, mas isso também é descrito pelas empreendedoras e pelas executivas. Todas as executivas, eu creio que no seu dia-a-dia encontram algumas diferenças pelo facto de serem mulheres, há dificuldades acrescidas. E é por isso que nós existimos. Desde logo a dificuldade de as mulheres e o seu trabalho normalmente não terem voz, não terem expressão. As mulheres normalmente não estão nos painéis de debate, ou raramente estão, ou estão numa minoria, ou estão lá porque as procuraram muito ter uma mulher, quando há... Quando há, e começa a haver felizmente cada vez mais esse cuidado de procurar onde é que estão as mulheres notáveis e talentosas e com trabalho feito e que possam também ter uma voz nos diferentes assuntos da sociedade e da economia, mas as mulheres estão sempre em minoria e os números são muito expressivos em relação a isso. Estão em minoria nas empresas, nos cargos de direção, apesar de constituírem uma importante força de trabalho, não é? Apesar de serem a maioria das alunas licenciadas, doutoradas, de terem bom desempenho escolar, de à entrada na profissão, nas diferentes vias profissionais, muitas acharem que têm um mundo pela frente e que vão conseguir, quando começam a escalar digamos assim, na carreira, começam a perceber
começam
que...
Começam os obstáculos, não é?
Começam os obstáculos. E fala-se no famoso telhado de vidro ou teto de vidro, mas há quem fale até no labirinto de vidro, porque não é um obstáculo que se encontre no topo da carreira apenas, é, ao longo de toda a profissão, há uma série de obstáculos que têm de ser ultrapassados. Uhum. E esses obstáculos são coisas tão insidiosas como as mentalidades, uma discriminação muito insidiosa, que no fundo são aquilo que se chama em inglês os bias, os preconceitos, claro, que estão enraizados e que nem mulheres e homens se apercebem e que estão presentes, por exemplo, quando se faz a seleção de pessoas, nas diferentes fases da carreira.
Portanto, sempre que o mérito é a única e a principal, o principal critério, as mulheres estão em maioria, não é? Ou têm uma grande representatividade. Quando começa a haver, de facto, estes tais preconceitos, aí deixa de ser assim. Isso é que é...
A Isabel há pouco falava que há cada vez mais a preocupação em procurar estas mulheres, onde é que estão as mulheres notáveis, uhum, e que têm, enfim, muito a dizer. Vocês têm encontrado muitas destas mulheres, não é?
Sim,
muitas,
nós não temos falta de material.
Não falta material, pois não.
Felizmente. Às vezes as pessoas abordam-nos e dizem: ah, eu tenho um caso que gostava de sugerir, porque deve ser difícil encontrar mulheres. Não é difícil. Não é difícil. Nós temos inúmeros casos e oxalá tivéssemos mais fogo para tivéssemos uma redação, não é? Que, uhum, disponível para fazer mais trabalho. Oxalá nós conseguíssemos fazer mais, porque há tantos casos notáveis de empreendedoras, de mulheres em diferentes profissões, porque é uma das características do nosso site, é que nós falamos de todas as profissões. Podem ser advogadas, enfermeiras, artistas, desportistas. Nós somos para todas as mulheres, para quem a profissão é uma parte importante da sua vida. Claro que falamos mais de empresárias e gestoras, porque nós vimos do jornalismo económico e digamos que nos sentimos mais à vontade nessa área, mas temos inúmeras e muito boas entrevistas com grandes cientistas no site, por exemplo.
Uhum.
Vocês têm aqui, lá está, e falando deste rol de mulheres que têm encontrado ao longo deste tempo, portanto, a executiva.pt vai fazer 4 anos, no dia 22
uhum.
de maio, não é? Nestes 4 anos, reconhecem aqui já algumas diferenças, fez-se algum caminho? No mês passado, por exemplo, entrou em vigor a lei da igualdade salarial, não é? Uhum. Entre homens e mulheres. O que é que conseguem ver já aqui nestes 4 anos? Se é que conseguem ver alguma coisa? Conseguem? Digam que sim.
Sim, sim. Ah, sim, conseguimos ver. Não, conseguimos. Há algumas mudanças. Desde logo, a entrada em vigor da Lei da Igualdade Remuneratória, obviamente que sim, que foi há pouco tempo, mas entrou também em vigor a Lei das Cotas, que muita gente acredita que irá produzir mudanças, porque de facto a via legislativa é uma via muito poderosa para produzir mudanças rápidas.
Claro.
O que é curioso, e aquilo que eu e a Maria notamos nas muitas entrevistas que fazemos com empresárias e com gestoras, e nas conversas, em todas as interações que temos, é que antigamente, e nós já temos 30 anos de carreira, apesar de não parecermos, mas antigamente as mulheres eram todas contra as cotas.
Eu era contra as cotas e hoje em dia não sou.
Exatamente, sentiam que era uma menorização do seu papel, que com o tempo as coisas se iriam corrigir, as mulheres estavam nas universidades, iriam conseguir impor-se pelo seu mérito, e porque vamos lá ver, as empresas são entidades que devem ter uma racionalidade económica e, portanto, iriam fazer boas decisões, certamente.
Claro.
Iriam escolher as pessoas mais competentes. Mas a verdade é que sistematicamente isso não acontece. E aquilo que verificamos hoje é que a maioria, a larga maioria das mulheres empresárias e gestoras hoje é a favor das cotas, porque já percebeu que teriam que decorrer muitos anos. Eu penso que o Parlamento Europeu aqui há uns anos atrás calculou que seriam 100 anos até se atingir a igualdade.
Uhum, exatamente.
Há diferentes estudos sobre esse tema, mas que teriam que decorrer muitas décadas até que se atingisse pelo menos alguma paridade. E ninguém está muito disposto a esperar por isso, porque é completamente uhum. injusto, é um desperdício de talento,
claro.
Não faz sentido. E, uhum. portanto, hoje eu diria que a maioria das pessoas são a favor das cotas.
Maria?
Mas há outras...
Não, e é isso, e as cotas estão de facto a produzir efeitos, porque nota-se já, sobretudo nos conselhos de administração das empresas cotadas, em que obrigatoriamente têm que ter mais mulheres. E, portanto, já há uma maior procura por talento feminino e, como nós dissemos, no início, as mulheres existem, não somos só nós que as conhecemos.
O interessante, talvez, de refletir é, será que efeito é que isto depois tem no todo da sociedade, ou seja, no facto, o facto das mulheres estarem presentes nesses cargos de topo, terem essa representatividade, se não facilitará, por exemplo, quando uma mulher vai a um banco, ser tratada de uma forma igual e ter mais credibilidade neste mundo empresarial. Vocês percebem esse reflexo já de uma coisa na outra, a consequência na nossa sociedade, da forma como vivemos e como olhamos uns para os outros, homens e mulheres?
Sim, é assim, a diversidade é sempre importante, seja ela de género, de geração, do que quer que seja, não é? E, portanto, daí também a diversidade de género é só um dos pontos. Portanto, qualquer empresa que aposte em ter mais diversidade no seu seio, não só nas bases, porque muitas empresas dizem-nos, ah, não, mas nós temos imensas mulheres, nós temos 40% de mulheres, pois, mas no topo? Pois, no topo não. Quer dizer, tem que se ter diversidade a todos os níveis, porque é aí que de facto se consegue a diferença, não é? Porque é na diferença de opiniões, na diferença de experiências, que enriquece o todo da sociedade, que melhora também o desempenho das empresas, não é? Até porque as mulheres têm características diferentes dos homens e, portanto, são essas características diferentes de um lado e do outro que vão melhorar o desempenho das empresas.
Esse é um aspecto fundamental, sim. E é importante colocarmos no centro da discussão também o facto de isto ser um assunto que diz respeito ao todo da sociedade, a mulheres e homens.
Sim,
quantos
sim.
homens não vivem aprisionados, por exemplo, a uma vida empresarial muito preenchida, porque sentem que têm de ser eles a ter esse papel na família e não é necessariamente assim, não é?
Sim, nós no projeto executivo e aquilo que é a nossa missão, deixamos sempre muito claro de que não estamos... Ponto 1, numa guerra de sexos, está fora de questão, e que este é um tema da sociedade e é um tema que tem que envolver os homens, obviamente, porque até porque, como referia, o papel dos homens está completamente em mudança também. Se antigamente só se discutia a questão da conciliação do trabalho com a vida pessoal, sobretudo em fóruns femininos, hoje em dia os homens e esta nova geração quer ter o seu tempo para a família, para os seus animais, para os seus hobbies, para as suas viagens.
E só vai conseguir isso se as mulheres conseguirem ter mais espaço na vida profissional.
Há ganhos de parte
a parte, não é? É preciso que haja um equilíbrio, não é?
E as mulheres só conseguem progredir se os homens também ganharem esse espaço no fundo, não é? Porque
senão se os homens na família assumirem um papel mais relevante.
Mas eles querem.
E querem.
Sim, mas lembras-te daquele estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, foi há coisa de um mês que, enfim, o retrato, eu fiquei chocada, confesso, quando o estudo diz coisas como, por exemplo, que serão precisas 5 gerações para que mude a mentalidade da divisão de tarefas em casa, não é? Entre homens e mulheres. Isto, hoje em dia, 2019,
É quase uma aberração, não é? Mas é verdade, as mentalidades demoram muito a mudar. É por isso é que
Mas eu acho que talvez nos últimos 5, 10 anos evoluímos mais do que nos 50 anteriores.
Sim, é verdade. Mudou muita coisa.
O ritmo da mudança terá acelerado, mas eu acho que as mudanças são sempre um bocadinho incrementais, se não houver aqui algo externo, como lá está.
A legislação,
algo que obrigue, ou campanhas de sensibilização.
Este tipo de conversas que nós estamos aqui a ter,
exatamente,
por exemplo, são importantes.
Trazer estes temas para cima da mesa.
O site executivo,
que tem um papel fundamental, porque nós, nestes anos, não escondemos o nosso orgulho em dizer que achámos que contribuímos um bocadinho para estas mudanças e para trazer o tema para cima, para cima da mesa. Felizmente, multiplicaram-se alguns outros projetos, também nesta área que tem a ver com estes temas das mulheres, mas as características do nosso projeto eu acho que ajudaram a trazer este tema para cima da mesa.
Eu não tenho dúvidas.
Um site de comunicação social.
A Sónia é fã do vosso site, está sempre a falar disto
e eu
por causa da Sónia fui descobrir mais e de facto estão aqui histórias impressionantes e que vale
Temos
a pena ler.
Temos muitos conteúdos no site.
Sim, executiva.pt.
Temos então mais uma conferência, não é? Empreendedorismo Feminino e Executiva, vai ser no dia 21 de março, é isso?
Sim, no dia 21 de março vamos
Isto é aberto a todas as mulheres, qualquer mulher pode participar, como é que funciona?
Através do site, consegue através do site executiva.pt ter todas as informações que precisa para participar nesta conferência, que vai ser 21 de março em Lisboa, na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Nesta conferência nós vamos reunir, numa primeira parte, um painel de pessoas mais ligadas já aos especialistas, digamos, deste ecossistema do empreendedorismo. Teremos uma investidora, teremos uma jurista, uma especialista também a falar de plano de negócios, marketing digital. Portanto, temos uma parte inicial mais teórica, entre aspas, que não será teórica. E depois, então, sim, temos na segunda parte uma mesa redonda de debate entre 4 empreendedoras, portanto, já com experiência, precisamente para nos falarem dos principais desafios que enfrentam neste
Mas a ideia destas
área.
Conferências, portanto, é partilhar conhecimento, é partilhar aprender com quem já tem experiência,
nenhuma,
não é?
Sim, é partilhar experiências, é inspirar outras mulheres a darem o passo. Não é? Porque há muitas mulheres a quererem lançar-se por conta própria, mas há ainda alguns obstáculos. O financiamento, quer bancário, como a Isabel já referiu, e que nós temos essa experiência, é verdade.
Também.
O acesso a capital de risco também é mais difícil, até por uma razão simples que está estudada. A maior parte de empresas de capital de risco é liderada por homens. Portanto, temos aí outra vez um problema acrescido.
E os homens só confiam noutros homens? Em teoria, não é?
Em teoria, pronto. Sim. Em teoria. E não estão tão despertos, por vezes, para o tipo de negócios que as mulheres querem lançar.
Claro.
Portanto, que as mulheres não estão tanto, que é outra questão, não estão tanto nas áreas tecnológicas, as startups, isto que é tudo muito
chique
hoje em dia.
Também estão, mas não só.
Também
sim,
estão,
mas não
estão. Exatamente. Estão mais noutras áreas, na área da saúde, o alojamento. Portanto, estão noutro tipo de negócios que nem sempre são tão sexys, se quisermos, para o capital de risco, não é? Portanto, estas empresas, estas conferências, o que pretendem é empoderar, no fundo, dar mais confiança também às mulheres para darem este passo que pode ser muito importante para elas, quer a nível profissional, quer em termos de independência financeira.
Muito bem.
Isabel Canha, Maria Serina, as executivas da executiva.pt, obrigada, muito obrigada mesmo.
Muito obrigada a nós.
E parabéns, obrigada.
Obrigada.
A cada música que passamos, fica mais perto de chegar a casa. Renascença, a par com o mundo, ímpar na música.